Vamos contar com a participação aqui no programa Bom Dia Cidade do prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo José Bonotto. Tem muitas informações para transmitir. Tem boas notícias para levar ao conhecimento da comunidade. Uma primeira delas, meu caro prefeito, o município está recebendo doações do IBAMA.
Nós seguimos esse trabalho que, por mais que não apareça tanto, né, ainda há um envolvimento bastante grande de diversas equipes da Prefeitura Municipal em função dos eventos ocorridos no dia 17 e 31 de outubro, que nos mobilizaram, tanto equipes de reconstrução, distribuição de donativos e também do recolhimento de entulhos. Paralelo a isso, Ademar, e confesso que nós tivemos momentos bastante difíceis e a situação ainda é complexa. Para ilustrar a nossa comunidade, nós temos 15 casas interditadas pela Defesa Civil, onde as pessoas não puderam permanecer em suas residências ou não deveriam permanecer em suas residências, pois houve um comprometimento de suas estruturas. E diante desse fato, Ademar, houve uma angústia muito grande de nossa parte por saber que justamente isso ocorre, não é com alguém que tem condições de construir ou de reformar a sua casa. Infelizmente, é todo um contexto de vulnerabilidade que leva a certa precariedade dessas moradias que não suportariam a recolocação dos telhados. A partir de então, nós começamos a trabalhar com inúmeras alternativas. A primeira delas é a elaboração de um projeto técnico de uma casa de alvenaria que foi solicitada à União como auxílio na resposta ao desastre. Mas nós temos, até por experiência própria, Ademar, que essas destinações, tanto do Estado quanto da União, a gente não pode confiar plenamente e não podíamos deixar que chegasse ou não para que daí tomássemos alguma atitude para solucionar o problema dessas famílias. Com recursos próprios, Ademar, a situação que já era difícil com os auxílios prestados durante o temporal se tornaram ainda mais complicadas para a Prefeitura. Então nós recorremos aos amigos. Eu tive duas conversas com pessoas extremamente ligadas à Lagoa Vermelha e que não mediram esforços para que a gente pudesse. Compreenderam o contexto da situação, a dificuldade que nós tínhamos e arregaçaram as mangas junto conosco. O pedido da madeira eu fiz para o deputado Santini, que prontamente, no mesmo dia, mandei na quinta-feira o ofício, na sexta-feira de manhã tive a posição do IBAMA e depois foi só o trâmite de entender qual superintendência iria atender o nosso pedido. E então está chegando em Lagoa Vermelha agora um carregamento de aproximadamente 500 metros cúbicos de madeira entre forro, parede, ripamento, assoalho, que servirá, se necessário for, para a reconstrução dessas casas interditadas pela Defesa Civil ou principalmente para reforço nas estruturas e melhorias nas moradias que constatou-se, seja através de pedidos dos moradores ou muitas vezes, Ademar, quando os assistentes sociais visitaram as casas, elas detectaram uma vulnerabilidade extrema que é nesse, reconhecendo que a família precisava de uma ajuda maior. Então isso se destinará, quero aqui agradecer publicamente o envolvimento do deputado Ronaldo Santini, que nos intermediou essa solicitação junto ao IBAMA, para que nossa população saiba, né, disse, poxa, mas como é que tem isso? Na verdade, vamos supor que não tivesse o auxílio de um parlamentar, até que nós tivéssemos contato com o presidente da instituição, nós levaríamos aí mais de 30 dias só para conseguir falar com o presidente. E essa interferência do nosso conterrâneo foi provincial para que o pedido fosse feito num dia e no outro dia houvesse o deferimento da situação, nos permitindo que 3 semanas após o pedido, o carregamento conseguisse chegar em Lagoa Vermelha. Da mesma forma, nós recorremos à nossa sempre senadora Ana Amélia Lemos, que nos auxiliou já também no outro vendaval, conseguindo a liberação de doações da Receita Federal. A Receita Federal, quando os municípios entram em situação de emergência, ela faz essas destinações com o intuito seja de fornecimento de produtos para os atingidos, como principalmente que o município possa fazer uma cedência, uma entidade, fazer um bazar ou até mesmo fazer um leilão. Em 2017, quando nós recebemos os donativos, foi feito um bazar. O recurso foi distribuído entre 3 entidades, se não me falha a memória, Lar da Menina, Sanlave e a Pai. E agora, então, nós reforçamos esses pedidos e fomos surpreendidos positivamente. Quero mais uma vez publicamente agradecer a ajuda da nossa secretária de Estado, hoje Ana Amélia Lemos. Nós estamos recebendo, Ademar, aí mais de 4 caminhões de doações entre itens diversos, né? Então nós ainda estamos estudando a forma de dispensar isso. Não será por doação direta, porque não há uma quantidade tão grande assim para que se fosse feito para todos, e aí o que a gente não consegue fazer para todos, não há como fazer. Nosso caminho provavelmente será colocar a leilão essas doações, e com os recursos arrecadados, que nós estimamos um bom recurso através do leilão dessas mercadorias, é prioritariamente a reconstrução das casas. De novo, as casas nós pedimos para a União. Não sendo possível o atendimento, nós já temos esse plano B sendo operacionalizado para que a gente possa auxiliar essas famílias o mais rápido possível. Sendo possível atender essa demanda da reconstrução das casas, posteriormente a prioridade é equipar a defesa civil do município. O que é que nós constatamos? Nós evoluímos de 2017 para 2019, quando enfrentamos esses dois grandes desafios, e principalmente na parte organizacional. Então, a velocidade que a gente conseguiu dar a resposta foi justamente por essa organização. Mas nós percebemos que ainda precisamos investir principalmente em equipamentos. Então, após a reconstrução das casas, se houver disponibilidade de recursos, a prioridade será o equipamento da Defesa Civil. Um abrigo, né, um abrigo masculino, um abrigo feminino. A nossa ideia é a aquisição de 2 containers que servirão de abrigo. Equipamentos para comunicação, vulgarmente a gente chama de walkie-talkie. Mas veja bem o que ocorreu, Ademar. Quando do segundo evento do Vendaval, nós tivemos dificuldade para conseguir interagir entre as equipes e coordenar os trabalhos, porque não funcionava celular, não funcionava qualquer tipo de telefone, era muito inconstante, funcionou o rádio. E para que a gente tenha essa organização dentro das equipes, servirá. Estamos ainda a confirmar, mas é que tudo indica, será concretizada a doação de 3 veículos para o município de Lagoa Vermelha. Um veículo, um caminhão Volvo 2011.
São veículos seminovos.
São apreendidos pela Receita Federal. Um caminhão 2011, uma Kombi e uma Spin. A ideia da destinação é, lógico, que eles fiquem à disposição da Defesa Civil, mas também, lógico, que quando não necessário, sirvam a outros órgãos da Prefeitura Municipal que ficarão responsáveis pelo zelo e manutenção deste patrimônio.
Prefeito Gustavo, havia a expectativa de que o município pudesse receber mais de 2 milhões de reais do leilão do pré-sal. No entanto, o leilão não correspondeu à expectativa, ficou bem aquém, vamos dizer assim. Como é que está essa situação? O município tem uma projeção de quanto possa receber?
Verdade, Ademar, houve uma frustração. O valor do leilão total, eu acho que ele não chegou a 70% do valor original. Porém, pelos critérios de redistribuição, que é o Fundo de Participação dos Municípios, infelizmente nós tivemos um corte de mais de 50% daquilo que era previsto. Então, se não me falha a memória, a estimativa para Lagoa Vermelha é de R$ 944 mil, né? A estimativa era mais de 2 milhões. Olha, é sempre bem-vindo, vem uma hora excelente. Lógico, fica um pouquinho da frustração, porque nós imaginávamos que conseguiríamos esse montante maior.
Esse recurso, prefeito, é exclusivamente para investimento?
É, ainda não existe uma portaria que regulamente oficialmente a destinação, mas a princípio ele entra como recurso livre, já sem desconto do Fundeb e do Aspes, que são as vinculações de educação e saúde. Então ele entraria para o caixa único da prefeitura, por assim dizer. Nos bastidores tem-se essa informação de que ele obrigatoriamente será destinado a investimentos. De qualquer forma, nos serve, Ademar, e muito, R$ 1 milhão aproximadamente.
Já tem em mente no que poderia aplicar esse dinheiro, prefeito?
Ademar, o que ele vai servir para nós? Num primeiro momento, o principal objetivo que nós temos com ele é a questão do distrito industrial. Na semana passada, o nosso vice Clóvis esteve na FEPAM, fizemos a procuração, o Clóvis fez a retirada dos documentos, estamos fechando os últimos detalhes burocráticos que existem em relação ao distrito industrial, que deve ser levado a registro ainda esse ano, e quero iniciar o ano que vem fazendo as obras de infraestrutura no nosso novo distrito industrial, e com certeza esse recurso será muito bem empregado nesta atividade.
Prefeito, temos a informação de que estão chegando aí novos profissionais para área médica do município?
Existe uma tratativa que não é de hoje e ela vem cada vez mais se tornando possível, que dentro, quando nós fizemos o planejamento do todo que nós queríamos fazer na saúde, muitas coisas nós conseguimos instrumentalizar, como, por exemplo, o agendamento de consultas por telefone, as casas de apoio, a melhoria nas condições do transporte das pessoas que fazem tratamento fora do domicílio, mas principalmente a ampliação de consultas. Para falar para os nossos ouvintes, num primeiro momento nós trabalhamos com a questão dos reforços nos postos de saúde. Então o município fez um edital de credenciamento, estipulou a contratação de profissionais por produção. Então hoje nós temos três tipos de profissionais nos nossos postos de saúde. Nós temos aqueles que são concursados do município, nós temos aqueles que são integrantes do programa Mais Médicos e nós temos os profissionais contratados a partir de credenciamento, ou seja, por produtividade. Conseguimos um bom preço que nos permitiu fazer um reforço em toda a unidade básica. Resolveu todo o problema, Ademar? Não, mas melhorou. Nós conseguimos ampliar a oferta. Num segundo momento, foi uma preocupação com as especialidades. E aí é importante que se diga que a especialidade, ela é uma atribuição do Estado, né? Seria média complexidade, que infelizmente não é só Lagoa Vermelha, não é só o Rio Grande do Sul. Existe um gargalo dentro do SUS, que é a oferta de consultas e exames dentro das consultas de especialistas, como a gente chama. Ou seja, o senhor, a senhora procura um posto de saúde, o médico da saúde da família, ele vai lhe encaminhar, né, para um profissional mais especializado para um diagnóstico mais preciso. E é aí que hoje é o maior gargalo do SUS. E aí, então, nós começamos um trabalho de, independente da pessoa, de ser atribuição do Estado, ser do município, ser da União, o cidadão é nosso. Então, nós temos que fazer alguma coisa. E aí nós iniciamos aquilo que a gente chamou, num primeiro momento, de menos fila, mais saúde, né? Ou seria um sistema de regulação municipal. Para explicar um pouquinho melhor como é que funciona. Todos os meses o Estado distribui uma quantidade X de consultas para cada especialidade, para cada município. E a partir disso a fila é respeitada e é enviado ou encaminhado esses pacientes. Normalmente a oferta é menor que a demanda. Vou fazer, por exemplo, a questão da traumatologia. Traumatologia, quando nós assumimos e durante todo o mandato, nós tivemos sempre em torno de 1.000 a 1.300 pessoas na fila de espera. Por quê? O Estado nos oferecia 25 consultas e a demanda era sempre maior do que isso. Muitas pessoas acabam desistindo, inclusive, do tratamento. Então, nós instituímos, quando feita aquela gestão compartilhada com o Hospital São Paulo, uma contratação de um traumatologista que passou a fazer 60 consultas e 12 cirurgias no município de Lagoa Vermelha. Traumato é nossa maior fila. O resultado disso, após um ano, foi sensacional, Ademar. Foi possível reduzir aí aproximadamente 40% da fila. Lógico que ela é a demanda, ela sempre existe uma demanda reprimida, que quando a fila começa a andar, existe uma maior procura. Foi o que ocorreu, por exemplo, na psiquiatria. Na psiquiatria, nós tínhamos uma oferta X de consulta, nós aumentamos em 5 vezes a oferta de consultas de psiquiatra, porém, diferente da traumato, não houve redução da fila, porque houve uma manifestação de demanda que antes era reprimida. Isso se repetiu com as fisioterapias, se repetiu com a pediatria, que nós também aumentamos a oferta, porém, nós persistimos dentro daquilo que sejam as nossas possibilidades, dando foco principalmente para aquelas que são as nossas maiores demandas. E aí entra esse trabalho que trata-se da oftalmologia. Hoje o oftalmo é a nossa segunda maior fila. E então nós buscamos um grupo que pudesse vir a prestar esse serviço em Lagoa Vermelha. A nossa intenção é ofertar cerca de 70 consultas mensais pelo município, ou seja, pelo SUS. Com qual intuito, Ademar? Que é o mesmo propósito que nós temos do traumato. Na fila, à exceção de quando o médico descreve criteriosamente o problema do paciente, vai para a fila, vou pegar o oftalmo que fica bem claro de explicar, vai para a mesma fila, a pessoa que precisa trocar uma receita de óculos e a pessoa que tem necessidade de uma cirurgia de catarata, por exemplo. E aí acaba que você tem uma dificuldade, principalmente para aqueles que têm uma doença mais grave. Então, o nosso propósito é fazer um filtro no município onde a gente possa resolver aqueles casos de menor complexidade e encaminhar para o SISREG, que é o Sistema de Regulação do Estado, apenas aqueles casos mais complexos que precisarão de um novo encaminhamento, como é o caso, por exemplo, das cirurgias. O pessoal esteve nessa última terça-feira, né, conversando com o Matheus Ucoloto e com o Morona. Eles partem agora para um trabalho junto aos outros municípios para estimar qual é a demanda, para ver se viabiliza ou não a instalação desse ambulatório de oftalmo no município de Lagoa Vermelha. A nossa proposta já foi feita, né, nós temos essa demanda, entendemos que é extremamente necessária, reforçando que fizemos um convênio com o Hospital de Olhos há alguns meses atrás, já no sentido de iniciar esse trabalho de redução de fila, porém a oferta em Lagoa Vermelha seria muito mais rápida e, além disso, também estaríamos prestando mais serviço à nossa comunidade dentro do nosso município. Além disso, comentamos há alguns meses, tivemos a celebração de um convênio com a UPF, no sentido de oferta também de consultas de especialidade, que são...
Como é que está esse processo, prefeito?
Está iniciando, Ademar, a parte burocrática se encerrou há poucos dias, né? Nós fizemos a celebração do
convênio. Todos os papéis já foram assinados.
E não foram poucos, mas permitiram, quero aqui agradecer a diretora Bernadette, que ela trabalhou incansavelmente.
Essa era uma pauta. Já está entrando em prática, então.
Isso, dentro desse próximo mês deve-se iniciar as consultas. São aproximadamente 130 consultas. Eu não vou me recordar, Ademar, de todas as especialidades, mas é, por exemplo, cardio, dermato, gastro. São seis áreas, são seis especialidades extremamente necessárias ao município de Lagoa Vermelha, com um custo bastante reduzido. Na realidade, dentro deste convênio, a consulta ela é praticamente de graça e existe o que ocorre é o pagamento dos exames que são necessários, porque a ideia é que o paciente saia com tudo resolvido. E isso deixa extremamente grato, né, Ademar, que por mais, eu sempre brinco que a saúde ela funciona da seguinte forma, infelizmente, mas é uma constatação. A demanda é enorme, Ademar. Então vamos imaginar, pegando uma analogia para ficar fácil de entender, se você tem uma demanda de 400 e você ofertava 100 e passa a ofertar 200, talvez não ocorra a percepção daquilo que foi feito. Porém, para fazer essa ampliação de 100 para 200 é uma dedicação, um esforço e uma organização, principalmente financeira, muito grande. E isso nós temos conseguido fazer. Então, não é no sentido de o problema está resolvido, tudo está ótimo. Pelo contrário, existe um caminho muito grande pela frente, mas o resultado que a gente entrega hoje é muito mais positivo daquilo que tínhamos alguns meses atrás. E isso permite nos dar a certeza de estar no caminho certo e de que devemos continuar com essas ações que virão melhorar a qualidade de vida da nossa população.
Já que o senhor fez referência ao Matheus Ucoloto, o senhor teve que entrar em campo na semana passada para reverter uma situação de rescisão de contrato de trabalho. A Fundação Araucária estaria rescindindo o contrato com o Matheus Ucoloto, diretor do Hospital São Paulo, que veio à Lagoa Vermelha fazendo um excelente trabalho. O senhor foi obrigado a intervir.
Ocorreu o que está ocorrendo, uma situação bem delicada, não tem por que esconder da nossa comunidade. Tivemos aquele programa que eu acho que foi bem esclarecedor, então aquelas pessoas que tiverem um tempo e puderem acompanhar, nós tivemos uma entrevista, acho que foi semana passada,
isso,
né, que foi bastante esclarecedora. O que que ocorre, o que que está ocorrendo hoje? Todo esse trabalho feito pela AMES, pelo Matheus, que foi contratado a partir de uma seleção pública, da qual participaram diversas lideranças de Lagoa Vermelha, que inicialmente compunham o que era chamado um conselho consultivo e hoje se concretizou através de uma personalidade jurídica, que é a AMES, foi a redução da sangria. Vamos fazer uma comparação aqui. Estancou-se a sangria. Então, existe...
O déficit mensal.
Existe um problema? Existe, e ele não é pequeno. Porém, já é muito menor do que fora há um ano atrás. Nesse sentido, ocorreu a percepção da Fundação Araucária por uma mudança de diretrizes interna deles de ter o interesse de retomar por 100% a administração do hospital, como de fato, de direito, sempre o foi. O que o conselho sempre fez foi pareceres consultivos que foram, aí preciso ser justo, todos acatados pela Fundação Araucária, inclusive replicados no Hospital de São José do Ouro. Coisas como, por exemplo, que comentávamos, né, Ademar, que o nosso plantão ele era exclusivamente SUS, que não havia o atendimento por plano de saúde, hoje é o credenciamento na Unimed, no IP e outros planos de saúde, que a pessoa tem o mesmo atendimento, porém o hospital consegue ser ressarcido. Por exemplo, a sugestão da celebração do convênio com a IMED, né, que tem dois profissionais a mais de quinta a domingo durante o dia, é algo que também acaba auxiliando na fluidez do plantão de urgência e emergência. Lógico que precisa e deverá ser ampliado, ao que tudo indica, a IMED se tornará cada vez mais nossa parceira no quesito do Hospital São Paulo. Temos outras boas notícias que podemos trazer em outro momento. E houve esse interesse da Araucária, então, por, de certa forma, assumir por completo. É importante mencionar, Demar, que o diretor apresentado pela Fundação Araucária como seu representante, na verdade, ele é escolhido pelo Matheus. O Alexandre vem à Lagoa Vermelha por um convite do Matheus, com a anuência do Conselho, justamente com esse objetivo. Matheus sempre foi muito claro, se eu sou um profissional temporário, eu entro, arrumo a casa, digamos assim, e formo um sucessor. E foi isso que ele fez. Ele preparou um sucessor, que é o Alexandre, que tem essa relação com a AMES, talvez não tão próxima quanto o Matheus, até por uma questão de vínculo, mas que tem essa ligação conosco, porém responde à Fundação Araucária. E o Matheus já passou a prestar um serviço intermitente em Lagoa Vermelha, no sentido de ser consultor. E aí chegou ao ápice de que a AMES fez aquela oferta de contrato de gestão para a Araucária, formalmente não tivemos a resposta, informalmente já tivemos a negativa, e aí nós tivemos uma conversa que levou para três possibilidades, Ademar. Uma possibilidade é o aceite do contrato de gestão baseado em sugestões de alteração que a Araucária deverá fazer até o mês de dezembro. A segunda possibilidade seria a oferta de um aluguel. A proposta de aluguel do Hospital São Paulo foi o que ocasionou a formação do Conselho Consultivo na época para impedir que o ISDH, um instituto que enfrenta seríssimos problemas com a justiça, viesse a assumir o hospital. E a terceira é que nós finalizássemos o que nós chamamos de gestão compartilhada, ou seja, seria a retirada de todo o esforço, de toda a energia, de todo o trabalho que teve a AMES, que teve o Conselho junto ao Hospital São Paulo, e com isso fosse reduzido o convênio com o Hospital São Paulo repassado pelo município de Lagoa Vermelha. Neste interim, acredito eu que seja de interesse da Fundação Araucária reduzir custos, né, buscar outras alternativas de sua sustentabilidade. E eles manifestaram, sim, o seu interesse de corte com o Matheus, me falaram, acreditei que seria após essa resposta conosco, porém, acabou acontecendo um tanto quanto antes, e aí, então, nós intervimos no seguinte sentido: se vocês forem dar fim à gestão compartilhada, não há o que fazer, podem tomar a decisão que quiserem. Porém, enquanto quiserem guardar essa possibilidade de continuar com essa gestão compartilhada, é imperativo que o Matheus continue a prestar serviço no hospital, sem impedir a adequação de valores, de atribuições a serem discutidos dentro do contrato. Prontamente fomos atendidos, é importante que se diga também, nessa situação da Fundação Araucária. Então, estamos no aguardo, pela informação do Perineto, eles têm uma reunião do seu Conselho Deliberativo agora início do mês de dezembro, e então nos darão uma resposta. Existem essas três possibilidades. Firmamos o pé e oficializamos a parceria através do contrato de gestão com a AMES, rompe-se a parceria e reduz-se o valor que é repassado para a Fundação Araucária, ou eles fazem uma proposta de aluguel. Enquanto isso, seguimos os trabalhos com a AMES no sentido de doação. Recebemos formalmente o pedido da AMES pela doação de 13 imóveis para a construção de um novo hospital, para a construção de uma clínica popular e para a construção de uma clínica de reabilitação. Estou bastante inclinado e farei o deferimento do pedido, se possível, submetendo esse ano ainda para a Câmara de Vereadores essa solicitação de doação de terrenos. Não necessariamente que a entidade tenha que construir, mas é um patrimônio que ficará à sua disposição para o atendimento das suas atividades fim. Além disso, deverá iniciar o seu trabalho, a sua prestação de serviços no novo posto de saúde, saúde, que ainda está aguardando o credenciamento, ou seja, o reconhecimento por parte do Ministério de Saúde, e também do Lar do Idoso. Então, a AMES ela passa a operar nessas duas atividades, provavelmente a partir do ano de 2020, e, paralelamente, trabalhará essa questão do Hospital São Paulo. A melhor das opções, ao meu ver, tanto para a Araucária quanto para nós, era a celebração deste contrato de gestão. Ouvindo a recusa da Araucária desse sentido, retira-se a AMES do Hospital São Paulo, porém ela já tem uma vida própria e pode ter certeza que, se o hospital novamente tiver dificuldades e precisar de Lagoa Vermelha, o que nós teremos de diferente é uma instituição pronta e organizada para assumir o Hospital São Paulo.
Prefeito Municipal Gustavo José Bonotto.